Ouça agora a entrevista do programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tema de hoje:
os males do alcoolismo. O alcoolismo é um dos maiores problemas no Brasil e no mundo. Se o convívio com uma pessoa embriagada incomoda, isso não é nada diante dos males que o álcool pode causar numa pessoa, em suas relações e com a família, no trabalho e na comunidade. Sobre os males do alcoolismo, o programa Viva a Vida vai conversar agora com o Flávio Wozniak, parapsicólogo clínico que atua em Curitiba, Paraná. Flávio, é um prazer ter você aqui no programa Viva a Vida.
Para mim também é uma alegria poder contribuir pela primeira vez, assim, de um modo mais direto, com a Pastoral da Criança.
Flávio, nosso tema de hoje, como você sabe, é o alcoolismo. Então eu gostaria que você falasse para o nosso ouvinte o que é o alcoolismo.
Bom, sem dúvida, uma das coisas que já se tem certeza, né, em todas as pesquisas feitas, é que o alcoolismo realmente é uma doença. É importante frisar muito isso. Porque tem muita gente que acha que é sem vergonhice, é falta de caráter, enfim, problema de ordem emocional. Mas, de fato, é uma doença que se desenvolve e que vai afetar a parte física, a parte psicológica da pessoa.
Você disse que o alcoolismo é uma doença, mas ele também pode ser um vício, Flávio?
Sem dúvida, depois que a doença se desenvolve, ela se torna uma... O álcool se torna uma necessidade. A pessoa não pode viver, ela não consegue... Essa seria a palavra mais correta. Ela não consegue viver sem o álcool. Então, nesse sentido, talvez caiba aqui a palavra vício, né? Que a pessoa, ela não consegue se libertar por mais que ela queira, por mais que ela prometa, ela não consegue. Aliás, esse é um dos sinais que a pessoa tem a doença do alcoolismo. É quando a pessoa já não é mais livre diante da bebida alcoólica. Ela está como que prisioneira, ela está dependente do álcool.
Flávio, quais são os fatores que predispõem ao alcoolismo?
Nós podemos falar de três grandes fatores. Sem dúvida, a herança genética. Então, é uma doença que pode ser herdada no ambiente familiar, pode ser herdada dos antepassados próximos. Inclusive, existem pesquisas que mostram, ao se pesquisar gêmeos univitelinos, né, gêmeos idênticos, que quando um gêmeo desenvolve o alcoolismo, na maioria das vezes o outro também. Então, isso é um sinal, é uma indicação de que é algo genético. Mas também tem o lado emocional da pessoa, é a bagagem que a pessoa traz. Esses dias mesmo eu ainda ouvia alguém citar a informação de que mais ou menos 50% dos alcoolistas são também pessoas depressivas. Então, muitas vezes, a depressão vai como que empurrar a pessoa para a bebida. Esses dias, ainda atendendo uma senhora, ela dizia assim que o que levou ela para o álcool foi a extrema timidez que ela tinha. Então, se ela tinha um compromisso, se ela tinha um jantar, se ela tinha algo a ser feito com os outros, e ela muito insegura, muito tímida, ela descobriu que bebendo ela se sentia mais tranquila, mais segura. Então, veja aí, é o problema da insegurança, é o problema da timidez. Muitas vezes também a gente encontra o sentimento de inferioridade, a baixa autoestima. Uma vez um outro senhor, que inclusive voltava de uma internação clínica e veio até mim, e ele disse a seguinte frase: quando eu bebia, eu me sentia bem. Então, isso faz a gente concluir que sem a bebida, aquela pessoa não estava bem, e ele fez ver que ele era angustiado, que tinha como que uma dor no peito, que é a própria angústia, a ansiedade. Então, tudo isso são fatores que acabam predispondo, acabam empurrando a pessoa para a bebida. E tem ainda o terceiro aspecto, que é o ambiente onde a pessoa cresce, né? E acho que a gente podia falar que o primeiro ambiente é o ventre da mãe. É o útero materno. Por exemplo, uma pesquisa feita na Suécia com 2.323 adultos que tinham sido crianças adotadas, com esses todos se constatou uma tendência enorme para o álcool e para as drogas. O que está por detrás disso? Está todo o processo de rejeição vivido na gestação. Se aquela mãe ficou desesperada ao engravidar, achou que não tinha condições de criar aquele filho e então talvez pensou em abortar, talvez tentou abortar ou depois finalmente encaminhou esse filho para que outra família criasse. Então essa pesquisa constata que quem vem com essa história, quem vem do ventre materno trazendo todo esse sofrimento, toda essa rejeição, está muito mais propenso para acabar usando o álcool ou outras drogas, né? A família também é muito importante, como o ambiente onde a gente cresce. Então, o que a gente percebe é que, hoje em dia, os adolescentes bebem com muita facilidade no ambiente familiar e até são incentivados pelos pais, né? Quantos pais oferecem até a bebida para o filho como se fosse algo assim maravilhoso, como se fosse até sinal de que a criança ou adolescente já é mais crescido, que já tem uma maturidade maior, né? Depois os colegas, os amigos, o ambiente de trabalho, tudo isso são situações que vão empurrando a pessoa. E a gente vive numa sociedade onde a propaganda também da bebida está o tempo todo aí na televisão, em todos os meios de comunicação.
Flávio, é possível identificar uma pessoa que tenha tendência ao alcoolismo?
Sem dúvida. Então, uma das coisas aqui talvez seria a própria pessoa e também os outros que convivem com ela, né? A pessoa que é alcoolista, ela sente uma necessidade de álcool muito grande. Inclusive, já pela manhã, o alcoolista, ele, dependendo do estágio em que ele está, ele já desde cedo ele quer tomar o gole, né, de bebida alcoólica. Pode passar o dia todo pensando, ou a semana toda pensando, então o álcool está muito forte nos seus pensamentos, acaba se tornando como que uma prioridade na vida da pessoa. Um outro sinal de que a pessoa está desenvolvendo o alcoolismo é aquela pessoa que em toda festa ou em todo evento social que vai, exagera, volta de pileque. Então, esse também é um sinal de que essa pessoa tem problema, ela não consegue saber o seu limite, ela não consegue parar. Sem dúvida, esse é o grande sinal, né? A perda de liberdade diante do álcool. A pessoa não é livre, ela não se domina, ela não consegue se controlar. Na convivência também, quando a pessoa muda o seu comportamento, passa a ter explosões temperamentais, atitudes mais agressivas, atitudes hostis, quando a pessoa começa a faltar no trabalho na segunda-feira, por exemplo, isso também podem ser evidências do alcoolismo sendo desenvolvido. Outra característica é que o alcoolista, ele, depois de uma altura, ele começa a beber escondido. Então, quando se pega alguém que está escondendo, tentando disfarçar, tentando negar que bebe, esse é um sinal também muito forte do alcoolismo presente.
Flávio, e quais são os prejuízos do alcoolismo na vida de uma pessoa?
São muitos os prejuízos. E a gente pode dizer que o álcool é uma verdadeira tragédia para o ser humano. E não só para o indivíduo, mas como para toda a família, né? Então, a gente pode aqui distinguir entre prejuízos de ordem física, né? De ordem orgânica, de ordem emocional, familiar, profissional, social e outros, né? Então, no aspecto físico, hoje já se tem certeza que o álcool prejudica o cérebro e, principalmente, o cérebro do jovem é mais afetado, inclusive, do que o cérebro do adulto. E o prejuízo é no sentido da aprendizagem, então afeta a capacidade da pessoa de raciocinar, de aprender, afeta a memória, a pessoa fica assim como que fora da realidade. Afeta o coração, quantas pessoas acabam morrendo de infarto porque aí tiveram problemas de colesterol, triglicerídeos e tudo isso pode levar ao infarto. Afeta os pulmões, então tuberculose, pneumonia, afeta o fígado, hepatite, cirrose hepática, o estômago também pode desenvolver a gastrite, pâncreas, vai desenvolver aí a pancreatite, que pode levar ao diabetes, sem falar no índice alarmante de câncer que vem do alcoolismo. No lado emocional, também os prejuízos são muitos. A pessoa torna-se violenta muitas vezes, né? A partir do uso do álcool, ela chega, ela agride, ela